Olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio do DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural que vos traz tudo sobre jogos tabuleiros, mas em português e com qualidade. O meu nome é Diogo Trindade e vou ser um dos vossos hosts nesta conversa. A acompanhar-me tenho um grande host que é o grande César Mendes. César, como é que isso vai do teu lado?
Olá pessoal, bem-vindos então a mais um DICE Podcast. Hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, muito engraçado, que vocês vão já ver, mas obviamente com muito parvoíce pelo meio, como é que estou.
Claro, se não houvesse prejuízo, não era o nosso podcast da dupla temática, tem de haver sempre um bocadinho.
Pois é.
Então, vamos passar ao nosso primeiro segmento, que já toda a gente ouviu falar, que é o Top of Mind, um segmento onde falamos tudo o que andamos a fazer, falar, jogar ou ler no mundo real e dos jogos de tabuleiro. Vamos a isso.
Top of mind.
Eu quero só realçar uma coisa. Eu não percebo porque é que os nossos paradores têm a voz do Marco e eu da outra equipa tem uma rapariga a falar. Acho que é discriminação e quero deixar esse ponto assente, já que estão a ouvir isto, que não fico muito satisfeito com essa coisa, está bem? Com essa premissa.
É verdade. Temos de pedir, Cris. Por favor,
Cris,
queremos um separador com a tua voz, ok?
nem que seja a introdução inicial, o que tu quiseres, queremos uma voz feminina nesta equipa, está bem?
Exatamente, vai haver aqui muita diversidade para isso.
E depois acusam-nos de sermos muito sexistas e não apoiarmos o movimento feminino, nada contra,
Nada
nada,
disso,
está bem?
nada disso. Até a minha mulher diz que eu sou a mulher cada casa, portanto.
É muito lindo isso, isso é
Epá, pronto,
muito
mas
lindo.
ficamos por aí, não digo mais nada.
Sim, senhora. Começando o Top of Mind, hoje começo eu, descrevendo se não te importar, César, claro, um bocadinho.
Claro que não, Ava.
Então, esta minha semana, a nível de jogos de tabuleiro, foi muito fraquinha a nível de jogar diretamente. Eu vou-vos ser honesto, literalmente a única coisa que eu joguei foi o Blood Rage, que já vos explico porque é que o jogámos. Foi a única coisa que consegui jogar e foi online. Mas estive a fazer aqui umas coisas engraçadas. Começando pelos jogos de tabuleiro, adquiri uma das relíquias que eu andava há muito tempo à procura, para além do World of Warcraft, já falámos no mês passado, que era Comic Hunter, um jogo que só é distribuído no Brasil,
Brasil.
e exatamente com a licença da Marvel, que é o único sítio que eles conseguem lançar aquilo, em que nós somos um colecionador de banda desenhada e fazemos um conjunto de mecanismos desde leilões a settings de cartas, a várias coisas, inclui quatro grandes mecanismos. Só que o jogo é muito bem classificado e só é adquirido lá fora. E eu andei aqui a mexer contactos e a fazer cenas e consegui arranjar esse jogo, que não foi nada fácil, mas fiquei muito feliz.
E no Brasil também não é fácil
Já não
de
é.
encontrar, acho eu, nem é assim muito fácil.
Não,
E
ele.
o Tom Vessel fez uma grande review sobre isso, realmente.
E o Zi Garcia, porque eles jogaram aquilo no cruzeiro do Zi, não, foi o Mike Delizio. Eles jogaram aquilo no cruzeiro e foi a loucura, eles nunca tinham visto aquilo. E quem sabe eu não traga aquilo para as próximas, para uma joia secreta, só para vos mostrar um bocadinho. Mas foi um jogo que eu fiquei muito feliz de conseguir arranjar. Pá, e deu-me assim um alento, porque o jogo, digo já, tem uns componentes de cartas que são um cocó. Nota-se que aquilo foi um jogo que não, um gajo não tem muita não teve muito muito tempo. Não sei se vocês me percebem. Tempo. Quem está a nos a ver percebe o movimento que eu estou a fazer. Quem está a ouvir percebe a intuação, o tempo, para fazer o jogo. Mas a nível de mecânicas e de presença na mesa é genial. É muito bom. Depois, já alguma vez te aconteceu, César, tu passares um Kickstarter ou um hype de jogos assim ao lado e vais a um sítio e tens um jogo que tu dizes, epá, isto deve ser mesmo giro, e de repente olhas e dizes, ah, vou já levá-lo para casa. Quando toda a gente diz que está esgotado ou que estão a preços absurdos hoje em dia na internet também. Foi o que me aconteceu comigo com.
Mas o Kickstarter ou encontras em loja? Não
Encontras
percebi
depois
agora.
em loja. Encontras em loja,
Ah, ok.
perdido assim com. Assim perdido numa
Não.
estante. A mim já me aconteceu. E aconteceu-me agora com o Flamecraft. Um jogo que saiu agora, está a ser distribuído, as lojas já o têm. Em que tu tens uma aldeiazinha de dragões e andas a colocar os dragões por todo lado. Não consegui arranjar o Deluxe. O Deluxe é, acho que está um preço exagerado, uma coisa estúpida, de 90 paus pelo jogo que é. Mas consegui arranjar o Retail por um bom preço de 30 euros, malta. E fiquei surpreso com o jogo. O jogo é super engraçado. A diferença do Deluxe para o Retail é só o minis. Falando aqui da dupla temática, fica aqui um bocado triste, mas as minis não são essenciais e fico muito satisfeito disso.
E acho também os recursos, aquilo não tem recursos.
Sim, os tokens bonitinhos. Uns são em plástico, o outro são em papel. Eu tenho-os em papel. Como eu costumo dizer. Mas faz o mesmo efeito e fico super satisfeito.
Mas graficamente esse jogo, epá, é espetacular. É mesmo, tem uma arte lindíssima. Yeah. Acho que é um jogo muito mais familiar, né? Muito mais direcionado familiar. Mas dizem que o jogo, pronto, é engraçado para jogo familiar, dizem que está muito bom. Portanto, sim, ok. Mas já os gastos.
Ainda só o arranjei, tenho ele ainda no Involque. Porquê? Eu vou-vos explicar também. O meu filho faz anos, para quem está a ouvir o podcast, em breve. E então este tempo que eu tenho andado a fazer é organizar as coisas para o puto. Depois, anda a ler uma coisa que tu, César, vais ficar muito satisfeito, que é, para quem pode ver, veja. Para quem não pode ver, o jogo chama-se Os Contos Mais Arrepiantes de Howard Phillips. O livro. Howard Phillips Lovecraft. O novo livro que saiu da saída de emergência, e anda a ver, isto tem os melhores 22 contos dele. Ainda só vou no segundo, mas tem sido muito interessante ler. Posso dizer que a mente dele é mesmo distorcida, como tudo, mas é muito interessante ler. Isto adquiri por tua causa, para conseguir entrar um bocadinho no teu mundo.
Foi uma boa aquisição, digo já. Também tenho esse livro, também já o li, e eu não sou uma pessoa muito de ler. E li esse livro uma ponta à outra e pronto, quem está a ouvir não viu, mas é um livro muito grosso, é um livro roxo, portanto não tem nada que enganar.
Sim. Isto tem 570 páginas.
Eu li, é espetacular, é em português, ok, que não há assim tanta coisa. Acho que também tem As Montanhas da Loucura também em português, também existe,
acho que sim, também pela mesma editora,
não está aí. Não está aí, sim. E mas é muito bom, realmente. Aí está espetacular, grande aquisição. Tens aí histórias muito, muito estranhas.
A cabeça dela é muito estranha, digo-te já. E por último, a nível de livros, quem conhece um filme que se chama Edge of Tomorrow, com o Tom Cruise, não sei se conheces, em que ele e Emily Blunt viajam. E eu arranjei a mangá que dá origem ao filme. E a mangá é muito mais fixe. Também da Devir, que está aqui para o visual, para quem nos ver, para quem não ver. A mangá chama-se All You Need Is Kill. Vende-se na Devir até por um preço acessível. E são ainda algumas páginas e está completo.
É preto e branco.
Okay. E é assim uma coisa violenta, e eu acho que isto consegue ser melhor que o filme. O filme é mais bonito, mais melodramático, este é mais curto e grosso, é muito fixe.
Okay.
E por último, disto tudo, fui ver Wakanda Forever, último filme da Marvel. É o melhor filme desta quarta fase, que não é dizer muito.
Não,
exatamente, é isso que eu ia para dizer. É o melhor filme a nível de história. Fazem o filme é quase todo ele uma dedicatória ao Shed, ao antigo Pantera Negra que morreu. Posso dizer que o substituto do Pantera Negra é um bocado fraquinho, mas pronto, ficamos por aqui. Não quero ser spoilers, ainda é muito recente o filme, mas vão ao cinema, vão ver. O Namor é uma personagem genial ali, está muito bem feito, o ator está muito bem escolhido, tinha havido muita crítica, posso-vos dizer que o ator está genial. Ele muda rapidamente de o charmoso do Pintas para o bruto psicopata ali no instante. E toda a premissa do filme até faz algum sentido, há ali um ou dois plots que falham, mas pronto, até é engraçado ver e diverte. E isto fui eu. Okay, e agora tu, César?
Muito bom, pronto, tive um bocadinho ativo, por acaso. Uma das coisas que estive a fazer muito foi pintar. Tenho estado a pintar, principalmente o Orsworn. Até tenho aqui ao meu lado as árvores já para serem pintadinhas. E os muros, mas estive a pintar, até posso mostrar para quem está-nos a ver. Posso mostrar alguns. Pronto, posso mostrar alguns de algumas coisas que estive a pintar.
Uau.
Pronto.
Sim, senhora.
Ainda não estão acabados, ok? Ainda não os acabei, tanto faltam as bases, etc. Okay?
Esse urso é a capa do jogo, não é?
O urso é um dos que está na capa, sim. É um dos heróis, pronto. Uhum. Este também é outro herói.
Ok.
Pronto. Este é a bruxa. Pronto. Ok. Tenho ali também o Avi, que é os heróis com quem eu estou a jogar. Pronto. E tenho estado a jogar, então, a pintar, que é para ver se continuo a jogar outra vez o jogo. Que é para ver se começo a pintar mais outras coisas. Por isso. Mas pronto, tenho estado a pintar aqui, muito mais entretido nisso.
E antes de avançares, uma dúvida. O jogo, esse Hearthstorm, ou como ele se chama, está em Kickstarter neste momento.
Já terminou.
Então esquece. Ia perguntar se achavas que valia a pena comprá-lo, ou com minis, sem minis, o que é que tu possas...
Não, acho que eles têm late plates. Acho que eles têm late plates.
E achas que vale mais com minis ou sem minis?
Epá.
É
assim, depende da pessoa. Sou muito sincero, depende da pessoa. Nós até temos o Filipe, o nosso amigo em comum, que inclusive ele vendeu o jogo, ele tinha com os minis, tinha tudo. Ele vendeu agora o jogo. Uhum. E foi comprar a versão só com standees. Pronto. Porque ele diz, eu não tenho tempo, são 4 caixas, né? Acabam por ser 4 caixas de jogo.
Uhum.
E então ele acabou por tomar essa decisão. Pronto. Se bem que ele é uma pessoa que gosta de minis. Dizer que eu não gosto nada de standees.
Ok.
Pronto, portanto, nesse sentido, para mim nem faz hipótese nenhuma de dizer, tal vem com standees. Não. Não tem. Pá, mas é assim, o jogo não se vende pelos minis. Okay?
Okay.
Não é. Se vocês ligam muito a minis, querem os minis. Se vocês não ligam muito a minis, o jogo funciona perfeitamente e tem uma história muito boa, mecânicas muito boas, para não valer a pena, para não ser de, tem que ter os minis.
Está dito, malta.
Se têm problemas, não podem.
Está dito, é a opinião aqui de um especialista.
Agora, querem? Se querem comprar, esqueçam. Vão, vale a pena o jogo. Eu só vou no capítulo 4. Estou agora a pintar, que é para ver se então começa a continuar as coisas. Mas vale muito a pena, digo já. Por isso.
Sim, senhor.
Não tenho dúvidas nenhumas.
Desculpa ter interrompido.
Está tranquilo, tranquilo. O que é que fiz mais? Olha, por acaso, já pareceu que foi há muito tempo, mas foi logo a seguir nós temos gravado o nosso último episódio. Tivemos uma sessão, tanto eu, o Marco, a pessoal da DICE, fomos fazer uma sessão na nossa empresa, onde trabalhamos.
Uhum.
Em que fizemos aquilo, tem lá um grupo, faz coisas diferentes, e uma das coisas agora que fizemos foi realmente uma sessão, uma noite de jogos de tabuleiro lá.
Olha que fixe.
E foi uma loucura. Tivemos muitas, nós tivemos inscrições, tivemos que fechar as inscrições muito antes do tempo e teve sempre cheio, sempre. Do tempo que lá tivemos das 5 até às 8, houve sempre aquilo cheio, malta a chegar, muito interessada, malta a querer, espero que vocês façam isto outra vez, foi muito fixe, foi porreiro, e a sugerirem jogos e tudo, foi muito giro, foi mesmo muito giro a noite, foi muito engraçado e foi muito... muito interessante. E foi, inclusivamente, um dos sítios, passando aqui para as partes dos jogos, e foi, inclusivamente, um dos sítios onde joguei um jogo que foi o Papaio.
Já tinhas falado da última vez.
Que, exatamente. Que não conhecia. Não conhecia o Papaio. E então, foi uma bela surpresa, mas isto eu vou falar depois um bocadinho mais à frente sobre o jogo. Ok? É muito simples. Infelizmente ainda não o comprei, mas vou comprá-lo certamente, até para jogar agora de Natal. Com a malta. E joguei também o Red Cathedral, que até tenho ali montado, okay? Que tinha interesse de jogar, principalmente desde que fiz o Dice Talks com os designers. E está giro. Acho que está engraçado. Muito simples, muito
exato.
Olá Bruno. Okay? É a cara do Bruno, pastel em cima. Cores que têm e coisa assim, cenas de heróis, graças e etc e tal. E siga, tem
não,
dados?
Não digas isso que é um dos meus jogos favoritos. Não digas isso que é um dos meus jogos favoritos, é o Red Cathedral.
É?
Para jogatanas rápidas é um dos meus jogos favoritos. Metes aquilo na mesa, pequenino, e é incrível.
É muito giro. Olha, eu estou a olhar para ele e epá, achei engraçado. Eles despertaram-me a atenção. Eu até na altura teve. Pá, na altura já foi há algum tempo. Eu teve vida a expansão e tudo, a ver o que é que fazer, explicaram-me e tudo. Pá, mas pareceu muito engraçado. E está giro, está ali montado para ser jogado outra vez. Pá,
e é uma caixa muito pequena que tu agarras naquilo. É um pick-up and delivery. Acaba por ser um pick-up and delivery que fazes as coisas. E é um jogo que tu metes na mesa rápido. Aquilo, explicas aquilo em 10 minutos a cada jogador. Sim. E a partir daí deixa fluir. É muito fixe, eu gostei. A expansão, eu na Leiria Conte tive a oportunidade de falar com os criadores. Até brinquei um bocadinho com eles a dizer que estava à espera que a terceira fosse um Legacy. A explicar como é que ia jogando. Eles gozaram comigo a dizer que não gostam de Legacies. E foi muito engraçada essa parte. Mas a expansão é, dizem que é como o Tuscany para o Viticulture. É uma coisa que tu experimentas e nunca mais voltas atrás. Eu estou a ver se há arranjo. Não é neste momento uma prioridade. Acho que tenho outras prioridades. Mas queria ver se arranjava, que traz muita versatilidade ao jogo.
Também me pareceu. E traz muitas, realmente muitas opções de formas diferentes de jogar. Também me pareceu isso. Pá, mas está engraçado. Está muito giro como é que se joga. Aquilo, basicamente, vocês estão a construir uma catedral. Ok? Na Rússia. Pronto, infelizmente, eles, o tema não foi dos melhores na altura. Pouco depois. Mas pronto. Mas vocês estão a construir uma catedral. No fundo, são arquitetos que estão a fazer construir e vão adquirir recursos. Mas a forma engraçada de adquirir recursos é realmente vocês têm os dados, e os dados interferem muito como é que vocês fazem a movimentação. Havia um jogo que era o Merlin, salvo eu. Sim, também exatamente. Tinha assim essa movimentação com o Merlin em si, né? Deu muito esse tipo de sensação. Obviamente aqui é muito mais simplificado do que o Merlin, mas foi muito giro, achei muita piada.
E a interação entre os jogadores da construção da torre, se tu construís por cima e o outro acabar primeiro que tu, e para a classificação é muito fixe, porque há muita interação nessa parte entre os jogadores. Eu tenho de arriscar, ou vou arriscar a de cima e arrisco-me a despachar mais depressa e a lixar o meu adversário, ou ele vai construir a de baixo e passa para a de cima e eu é que me lixo, depois na classificação dos pontos. É muito fixe essa parte.
É sim, senhora. Eu só joguei solo, pronto. Não joguei com outros, mas o modo solo é muito fiel um bocado nesse sentido, ok? Sentes muito, e epá, eu gosto de dar a luta e não ser só um beat your own score, em que estás a tentar fazer a melhor pontuação possível e estás a comparar, depois tens uns achievements ou coisa assim. Isso para mim não vale nada. Pronto.
Claro.
Portanto, isso é bom. Outro jogo que eu joguei também foi o Mayscape. Está ali, não sei se vocês conseguem ver ali.
Ei.
Está ali de lado. Mas pronto, quem não está a ver, pronto, está ali, está atrás de mim. É um joguinho muito pequenino, o Mayscape Labyrinth, foi. E aquilo basicamente é tipo aqueles labirintos que a gente levava para as férias, para a praia, né? Que tínhamos que fazer aqueles labirintos 2 dias, que tínhamos que ir andando com a caneta a tentar perceber, ir de um lado ao outro. Aqui é isso on steroids, né?
em que vais abrindo.
Vais abrindo, tem uma folha de papel, aquilo vai-se abrindo, andamos com uma cantinha ou com o dedo, é indiferente, mas andamos e aquilo vai-se abrindo e depois tem outras imagens e nós temos que andar a abrir e a fechar e etc, e andar com aquilo lado com o papel de um lado para o outro para conseguir andar encontrar o caminho. Mas depois temos objetivos, nós temos que encontrar as chaves depois abre uma porta, ou temos que encontrar tipo as arcas do tesouro, pronto, ou então candeeiros, etc. Portanto, aquilo vai tendo alguns objetivos. Pá, muito giro, muito, muito simples. É um jogo solo, totalmente solo. Portanto, não há ali muito, mas achei engraçadito.
E foi o projeto da Devir para este verão. O objetivo deles até era tu levares isso para a praia e estares a jogar na desportiva. Não sei se correu muito bem, se não correu, mas sei que eles vão lançar mais 3 agora, este Natal.
Sim.
Por isso,
sim.
Acho que é capaz de sair muito bem.
E jogaste muito mais. Engraçado,
e jogaste mais o quê?
E joguei também o Downforce. Por acaso naquela Gaming Night, na empresa que o barco trabalhamos, também joguei o Downforce, já não jogava há algum tempo. É um jogo que eu adoro, principalmente é um jogo que funciona muito bem para muitos jogadores, para 6 jogadores, aquele só foi que vai até 6, e é um jogo que acho que funciona muito bem. Jogo muito no BGA, jogo muito online, gosto muito, em que vocês estão, basicamente vocês, no início vocês vamos comprar equipas. Aquilo é um jogo de corridas, carros, em que no início vamos comprar corridas e compramos um piloto que tem uma cor, e esse piloto traz sempre um poder. Há sempre um par de um piloto e poder que vão variando consoante o jogo. também dá alguma variabilidade. E depois, nós, aquilo basicamente, nós não queremos necessariamente que o nosso piloto ganhe, nós queremos é depois vamos apostar nos pilotos que vão ganhar. Pode não ser o nosso, pronto. E depois é, basicamente, quem apostar mais cedo nas diferentes fases e apostar no jogador, que no piloto que depois vai ganhar, ou que ficou em segundo, vamos ganhar pontos, ou dinheiro, mais, e depois quem tiver mais dinheiro no final do jogo ganha. Muito giro, muito giro. Eu gosto muito do jogo e já não jogava há algum tempo e foi engraçado.
Eu costumo dizer que esse jogo é, à primeira vista, parece uma corrida de carros em que nós temos de ganhar, mas quando tu olhas bem para ele, aquilo, às vezes ganhares a corrida é a última coisa que tu queres. Quando
é um
tu
olhas
muito bem. Yeah.
É um jogo de apostas, não é um jogo de corrida. É um jogo de apostas. De corrida, não. De corrida tens o Rallyman, salvo este, que acho um bocadinho mais engraçado. Nesse aspecto.
Senhora.
Então, pronto, isto foi de jogos. Fora de jogos, depois de andando aqui, vi muitas séries. Falta-me só ver o último episódio do Cabinets of Curiosities do Guilherme Del Toro.
O terror, sim.
Brutal. Tem um ou outro que são assim mais fraquinhos, mas brutal. Então, pá, se gostam de Lovecraft e cenas psicodélicas, esqueçam aquilo. Tem lá episódios que são brutais. Acho que está muito bem feito, está muito giro, muito fora da caixa. E sim, gostei muito, mesmo muito.
Sim, senhora.
Estes episódios. Desgaste a ver?
Ainda não comecei.
Vale a pena. Está muito bem produzido, está muito engraçado. E cada episódio foi realizado por uma pessoa diferente.
É tipo aquele dos robôs que eles têm na Netflix também. Só que é de terror.
Depois vi também o Vigilante, em que é baseado numa história verídica.
Do enfermeiro, não é? Não é que mata. Não é esse? Não.
Okay. Não, esse é Midnight...
Midnight Nurse.
Sim. Este não. Este é baseado numa história verídica em que é um casal que passa, vai por uma casa, epá, e depois começam a acontecer coisas maradas. Existe uma pessoa que intitula-se que é o Vigilante, que depois começa a enviar cartas estranhas. Está engraçado. Está giro.
Okay.
Portanto, está engraçado. Depois vi também o Warrior Nun, a Season 2.
Da portuguesa, que agora
da portuguesa,
que anda
da
com
Alba qualquer coisa, Batista, ou sei como é que ela se chama, né?
Que foi capa agora.
Por andar com o Chris Evans. Gostei mais da Season 1. A Season 2, a história está engraçada, mas está muito... Pá, os diálogos estão muito falsos, estão muito forçados. As sessões de luta estão muito mal feitas. Vê-se. Se gostaram do primeiro, pá, vejam, pode ser que a coisa entretanto melhor, mas em termos de qualidade acho que cresceu um bocadinho, infelizmente.
Ok. Isso nunca é bom
depois,
de ouvir.
Pois não, mas foi. O primeiro, pronto, era aquele. É giro. Era um conceito de giro e tal. Pronto, agora o segundo cresceu um bocadinho. Depois vi, como tu viste, o Wakanda, e foi o melhor desta fase. Eu vi o Thor, o Love and Thunder, que para mim foi o pior desta fase.
Completamente.
Ou estava muito em baixo. O pior, se não foi. Epá, esquece. Não,
eu não
tinha visto.
Eu vou-te ser honesto, eu sou um grande para quem já me conhece, eu sou um grande fã de cómics e da Marvel principalmente, e eles pegaram para mim nas três melhores histórias do Thor e conseguiram estragar tudo da Thor feminina, conseguiram estragá-la de uma forma do caraças. Da história do Thor quando ele encontra o God Killer. Conseguiram estragá-la, que a história é muito boa, é incrível, que ele tem depois a espada do deus das simbioses. Conseguiram destruí-la e conseguiram agarrar na personagem, para mim, que é o próprio Thor, e neste momento é ridículo. O Thor é um ridículo, não é uma personagem como deve de ser.
E
fica
também
muito triste.
Também infelizmente eles não fizeram... não estão a fazer um grande trabalho, na minha opinião. Tem partes engraçadas e tal, mas não é muito forçado. Eu já não gostei, houve um, não me lembro qual é que foi, em que ele encontrou pois o Hulk.
O Ragnarok.
Já não gostei. Muita gente adorou esse.
Eu não gostei também.
Eu não gostei. A segunda vez que o vi, engoli um bocadinho. Ok, pronto. Digamos assim. Mas não gostei assim muito. Epá, mas pronto, olha. Tinha que se ver. Pronto,
sim, para perceber. Sim.
É um bocado triste. Mas pronto, e foi assim.
E só para salientar, eu acho que ele não vai fazer um Thor tão cedo. Recentemente ele foi diagnosticado com uma alta probabilidade de Alzheimer e acho que ele vai fazer uma grande pausa, o ator dos filmes. Por isso acho que ele não vai aparecer tão cedo. Por isso, provavelmente vai fechar em mal com este filme.
Pois, vamos ver. mas pronto, foi assim. Olha, as minhas últimas semanas. Muita coisinha. Por acaso, muito muita
ocupado.
Coisinha.
Sim, senhora.
Muito ocupado, exatamente. Inclusive, já fiz o Natal e tudo. Já montei o Natal e tudo. Olha para mim.
Maravilha.
Ok, então pronto. Olha, sendo assim, como já vimos aqui o nosso Top of Mind, que foi um bocadinho mais comprido do que é costume, mas foi muita coisa, portanto, temos que falar sobre isso. Vamos então passar ao nosso tópico da semana, em que hoje vamos falar sobre bandas sonoras ou música nos jogos de tabuleiro. Bora lá.
Main Topic.
Ora cá estamos, então, de volta. Hoje vamos falar sobre banda sonora ou música ou utilizar sons ou toda essa parte à volta usando nos jogos de tabuleiro. Pronto, e vamos explorar um bocadinho esse tópico e ver o que é que existe. Algumas sugestões, podemos ver. Portanto, Diogo, o que é que tu dizes, o que é que tu fazes em termos? Usas música, por exemplo, para enquanto estás a jogar nos teus os jogos ou nem por isso?
Quando tu propuseste este tema, isto é um tema que é interessante falar. Porquê? A temática da música pode ser uma mais-valia ou uma grande distração. Como já falámos aqui muitas vezes, para mim, eu gosto muito do metagaming. O metagaming envolve ali uma grande concentração. E a música pode ter ali uma grande distração ou pode ter uma grande envolvência, como nós tínhamos falado. Daí, há muitos jogos que hoje em dia já vêm com uma banda sonora. Para quem segue o Kickstarter, há muitos checkpoints, entre aspas, chamamos assim, que é criar uma banda sonora. E há vários canais de YouTube só por causa disso. Para mim, a meu nível, há alguns jogos que eu acho que são indispensáveis. Eu pessoalmente gosto muito de meter uma banda sonora de Nemesis. Acho que o Nemesis ajuda aquela temática, aquela música. E eu normalmente meto sempre uma música daqueles filme do Alien. Vou à procura, claro, da soundtrack.
Eu não ia perguntar, tinha que ser, né?
Da soundtrack do Alien. Claro. Para causar ali aquela tensão. E realmente faz efeito, porque a música ajuda-nos a estar mais imersos no próprio jogo, apesar de com a música acabamos se calhar de nos perder ali um bocadinho a ligação entre os jogadores do bluff e do falar, porque tu acabas por estar mais concentrado naquilo e a música obriga-te a estar mais desperto, chamamos assim, para o jogo. Outro jogo que eu também usei, não foi um dos meus jogos favoritos, mas senti necessidade de usar, foi o Tainted Grail. Uhum. O Tainted Grail, para quem não conhece, é um jogo que é assim, um bocadinho dark, em que falamos da premissa do Rei Arthur e dos Cavaleiros da Távola Redonda e do que é que aconteceu a esse mundo. E o Tainted Grail é assim, um tema muito pesado. E utilizava muito aquela música medieval para ajudar nesse jogo. E tenho a certeza que tu também, no teu jogo favorito, no Mansions of Madness, apesar da app já ter uma música, que eu acho que não é muito, não acaba por não ser muito imersiva, aquela música é sempre a mesma coisa, tum, 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 tum. Acho que consegues meter melhores no YouTube, acho que consegues encontrar, acho que o Mansions of Madness ganha muito também com essa banda sonora. Agora, em outros jogos, se calhar, não sei até que ponto é que ela interfere muito. Aqui a pergunta que, depois de tu responderes à tua própria pergunta, que eu gostava de deixar, era se não achas que a música ajuda muito mais a nível de dungeon crawlers, jogos assim mais exploratórios, estás a ver? Assim, no que eu quero dizer, é um dungeon crawl, literalmente, acaba por ser. Do que noutros, por exemplo, eu estou a jogar um azul. A música que lá está por trás não me interfere muito. Estou a jogar um Bitoku. Não interfere também. Não é a música que me vai ambientar. Não é a música da floresta a ouvir os grilinhos por trás que me vai ajudar. Mas queria saber a tua opinião.
É assim, acho que aí depende muito. Pronto. Eu a título pessoal, eu ouço muito música. E tento pôr música automática até com... alguns sites ou mesmo alguns sítios em que conseguimos ir buscar música que tem playlists um bocadinho mais temático. para isso. E eu normalmente tenho. Eu normalmente tenho. Tenho os. Tenho sempre música a dar ou alguma banda sonora atrás a dar. Portanto, mas já tive. Isto a mim, como eu jogo muito solo e gosto. Agora, normalmente, quando estou a jogar com outros grupos, isso nem sempre acontece. Às vezes que eu tentei, normalmente, e aí acho que aí depende das pessoas com quem nós estamos a jogar. Eu estava nos grupos em que eu estou, normalmente é com a minha mulher e com um casal que joga, ou outro amigo, ou amiga, e então. E note sempre que, e por acaso aí muitas vezes é a minha mulher, que distrai. Distrai algumas pessoas. Ou porque, pá, parece uma música um bocadinho diferente, ou algo assim. Pode ser temática. Até podia ser banda sonora do Nemesis a jogar, a banda sonora do Aliens a jogar Nemesis, né? Mas aparece uma música um bocadinho diferente e diz, é pá, coisa estranha. E a pessoa já saiu fora do jogo. Pronto. E há malta que aí não consegue abstrair-se tanto da música e depois voltar de volta ao jogo. Portanto, aí acabo por não usar tanto com outros grupos. Agora, quando eu estou a jogar solo, uso. E posso dizer que, pronto, aí uso algumas de aplicações, como por exemplo o Melodice ou o Spotify ou etc. Que a gente. Desculpa. Que a gente muito vamos certamente falar. Mas em última instância, se não existir, pá, agarro qualquer coisa mais temática ou procuro, mas é muito raro não existir algo para usar. Mesmo Azul e etc. Metes e alguém há de arranjar algo que acha que é a banda sonora boa para o Azul. Ou então metes qualquer coisa. Ok, qualquer coisa a
Metes uma
dar.
música relaxante por trás.
Sim.
Só que aí é que tá. Só que para escolheres a música certa para o jogo certo, acho que se não fores em um desses sites, e há muitos que realmente dá, questiona aí a motivação que isso vai ser. Vai ser mais relaxante, vai ser mais. Porque acaba por ser, como tu dizes muito bem, para algumas pessoas uma distração. Para mim, honestamente, não é uma coisa que eu realmente faça muita falta quando estou a jogar. Eu prefiro às vezes estar a jogar em silêncio, porque é para estar concentrado realmente, mas isto sou eu que sou literalmente um homem há antigamente, só consigo fazer uma de cada vez. Tenho alguma dificuldade em fazer multitasking ao mesmo tempo, principalmente quando estou a jogar. E eu costumo dizer sempre, quando eu estou a ensinar jogos, eu sei que sempre vou perder o jogo, porque eu não consigo estar com atenção ao meu jogo e ao dos outros jogos ou dos outros jogadores para ver se está tudo a correr como deve de ser, devido ao meu multitasking. Então, se eu acrescentasse aí uma música, eu acho que isso ia ser uma distração brutal para mim.
Sim, é assim, pode ser um bocado uma distração, certo? Isso uma pessoa. Eu, por exemplo, eu gosto de estar. Gostar a trabalhar e estar a ouvir qualquer coisa, muitas vezes até estou a ouvir vídeos. Pronto, tenho vídeos a dar e não coisas que eu não tenho necessariamente de estar a olhar para lá e estou a pôr e ajuda-me a concentrar. Pronto, portanto, acaba por me ajudar nesse sentido. Agora, sim, alguém que se calhar distrai-se um bocadinho e gosta mais do silêncio, pá, pois é um fator de distração, não é? A não ser que seja uma música mesmo só band... é a música mesmo só de fundo, muito leve. E mesmo assim, pronto, pode ser um bocado complicado, né? Mas sim, epa, e depois, pegando um bocadinho então do. Eu depois já lá vou ao Mentions, ok? Mas o Mentions eu quero falar mais à frente porque isso acho que é um tópico diferente, em termos das apps. Antes disso, nós temos alguns sites em que nos ajudam um bocadinho a fazer isso. Pronto, temos o belo do Spotify, como é óbvio, né? O Spotify, vocês vão ao Spotify, procuram, metem o nome do jogo, playlist ou coisa. Maior parte dos jogos tem lá algum tipo de playlist que vocês podem utilizar, né? Eu tenho alguns guardados, mas o que eu uso muito é um site chamado Melodice. Não sei se tu conheces.
Eu não conheço.
Ok, pronto. O Melodice é um site em que vocês vão lá, metem o nome do jogo e aquilo tem uma base de dados de jogos de tabuleiro, que eu não sei se vai buscar ao BGG, isso que é, e vai, tem uma playlist do YouTube para o jogo. Ok? Pronto, certamente se vais jogar Nemesis, metes lá o nome de Nemesis e a maior parte das músicas vão relacionadas com o Wailing, ok? Metes lá, olha, por exemplo, o Red Cathedral, que estava a jogar o Red Cathedral, coloquei Red Cathedral e ele foi buscar músicas, muita música russa e etc. Até há uma música.
Inspirado, mesmo para
Sim,
inspirar.
é música, muita música russa. Ou então os temas medievais, ou coisa assim, é aqueles clássicozinhos. Pronto, aquelas musiquinhas bonitas. Mas o Red que tira, até vos desafio a irem ao site melodice.pt ou não, pt não, de .com.
.org, até.
.org,
Exatamente.
melodice.org. Até vos desafio a irem ao site e metam o Red Cathedral. Ok. E se forem no Red Cathedral, têm lá uma música que chama-se. Como é que ele se chama? César, o Yellow Snow. Yellow Snow. Desafio-vos a
Medo.
irem ao site, procurem Red Cathedral e depois
Sim.
procurem a música Yellow Snow. É de escavacar-nos a rir. A música é tão ridícula. São russos a cantar em inglês. Russos ou desses países mais de leste, pronto. A cantar em inglês, epá, e a falarem de Yellow Snow. Portanto, neve amarela.
Isso para mim é uma
Vocês.
coisa, não sei se é a mesma coisa para eles.
É quase certeza. Quase certeza. E a música, epá, é de rir. Eu ri-me tanto. Pronto, lá está. Eu estava a jogar, eu ouvi aquilo e foi um fator de distração. Porque eu começo a ouvir e eu. É! Vou ao computador. Que é isto? E pronto, e fiquei a ver o vídeo e a rir-me sozinho. Pá, e fiquei completamente fora do jogo. Esquece. Eu tive que ir outra vez. E lá. Mas. Olha, Diogo, deixei-te de te ouvir. Portanto, vê lá aí o teu
Oi?
micro. Ok,
Oi?
agora estamos a ouvir-te novamente.
Não,
Diz
ok.
lá o que estavas a dizer.
Estava-te a dizer, estava aqui a ver enquanto estavas a falar e fui aqui pesquisar então o Melodice e procurei a música Azul e tenho de partilhar que no Azul há uma música portuguesa, que não é para mim portuguesa, que é o Queverro, que isto parece espanhol, que é
Que verro.
Brazilian Verro, que é Cancionero de Elvas. Não faço a mínima ideia. Deixo aos ouvintes que quiserem explorar, mas realmente eu fiz aqui uma pesquisa e tens aqui uma playlist enorme de músicas para os jogos e tudo e mais alguma coisa. Fui até o mais obscuro, ao Dig Your Way Out. Lembras-te que a gente já fez aqui uma proposta? E está aqui, e músicas muito inspiradas por Prison Break. Quase o Dark Knight Rises, muito nessa onda. Por
Sim,
isso.
inclusivamente vocês depois podem no Melodice até dizer pá, que a canção não tem muito a ver, dar a vossa sugestão, podem dizer que gostaram ou não gostaram e podem inclusivamente submeter músicas para adicionar a esta playlist. Portanto, é pá, genial. Se vocês gostam de ter música, pá, este para mim é o site que eu vou, se quer ouvir música de fundo, temática, é o site onde eu vou. Pronto, há coisas que funcionam melhor, outras não. Foi
Só de
muito.
Já adicionei aos meus favoritos, quero ver. Estou curioso, não por jogar com música, como vocês já perceberam, mas que músicas é que estão associadas com certos jogos que eu tenho ali. Estou
Ah,
curioso.
sim. E não se esqueçam de verem o Yellow Snow, vale mesmo muito a pena. Mas
Vou.
pronto. E depois temos
Mesmo.
aqui, pronto, eu também, passando aqui um bocadinho, tu já pegaste um bocadinho nesse tópico também, que é, lá está, nós temos jogos, pá, eu tenho, por exemplo, tenho o Senhor dos Anéis, tenho aqui o Dark Souls atrás, tens o, pá,
O My Father's Work, aquele que tínhamos falado também.
são jogos que têm, mas estou a falar em termos de jogos, têm algum IP associado, né? Tem alguma temática já associada, né? E aí, lá está, podes ir inclusivamente ver logo, ouvir a banda sonora daquilo. É logo distintivo, né, que tu vais ouvir, né, mas vais ouvir o Alien do Dark Souls, provavelmente vais buscar uma playlist do Dark Souls, né? Portanto, é muito natural que tu vais logo pegar aí nessas playlists. Portanto, é uma forma muito mais simples de o fazer, né?
Sim, e ajuda-te bastante. Agora, para quem realmente quer uma noite temática, eu acho que sim. E principalmente, se calhar, onde tu vês muito também é no, nos Dungeons and Dragons, no, os DMs a criarem aquela música ambiente. E isso causa uma experiência. E para alguns jogos de tabuleiro, como tínhamos falado, eu acho que sim, tem todo o sentido. Então imagina jogares o teu Lord of the Rings, se não tiveres aquela música por trás das duas torres, não, a experiência é completamente diferente com teres. E realmente isso, há alguns jogos que vale. O meu grupo é como eu digo, se jogarmos Nemesis, se jogarmos um Dungeon Crawlers, mesmo o Arnak, um jogo como o Arnak, metes a música do Indiana Jones por trás e é uma temática completamente diferente. Tentei fazer o mesmo no Dune, e o Dune não incorporou tão bem o que nós estávamos a almejar. Mas eu acho que é. Depende. Eu
Mas
acho que
achas
muito depende.
porquê? Porque é que não, como é que não encaixou?
Não
Acho
sei.
que é o tipo de música, é
Ou o tipo
o.
de jogo.
Ok.
Porque o jogo é muito parado. Em contrapartida, o Arnak é muito vívido e as decisões são mais tal, tal. Apesar de ser um jogo. São jogos muito parecidos, mas é um jogo mais dinâmico. O Dune é mais parado, é um jogo mais tático no que está a fazer. Depois tens aquela parte de conflito que queima um bocadinho depois o jogo e depois vai fazer. Não sei. Não sei se a música ali não nos fez perder um bocadinho mais. Devo ver a sensação que eu tive.
Ou seja, aqueles jogos que são um bocadinho mais. Normalmente os Eurogames têm mais tendência, jogos mais pesados, em que tens de pensar um bocadinho mais, tens de ter um bocadinho mais estratégia, a longo prazo, etc. Se calhar são mais um fator de mais distração
Exceção.
do que propriamente temático. Lá está, porque não são jogos necessariamente que sejam muito temáticos, né?
É
Eu, pelo menos,
isso.
às vezes o tema está lá só porque sim, né? Portanto, e se
E eu
calhar.
quero deixar, eu vou deixar aqui uma questão à outra equipa. Eles de certeza que algum deles vai ouvir o nosso podcast. Qual é a opinião deles no, na parte dos Eurogames? Se realmente interfere ou não. Malta, aí do trio. Façam um segmento de 5 minutos no vosso, na vossa conversa e respondam só isso. Se vale a pena as músicas nos Eurogames? Por exemplo, um Kanban. Um Kanban não tem sentido. Só se for música da
Música
oficina.
da
Ou
fábrica.
você, yeah. Ou vais meter o Velocidade Furiosa por trás. Vamos, vamos. Tan, 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 tan. Acho que não é por aí. Mas estou curioso de saber também a opinião
Isso é mais
deles.
Missão Impossível que estavas a cantar, mas está bem,
Não.
funciona na mesma.
Não, tá bem, vai, leva o ponto de lares. Mas estou curioso, por causa. Os temáticos é como eu digo, eu percebo. Por exemplo, tu jogares ao teu, ou eu, ao Earthworm, ou como é que ele se chama, eu não consigo dizer o nome do jogo, digo já. E meteres uma música tipo, sei lá, um jogo, um medieval de fantasia que tu vais arranjar uma carrada delas, tem todo o sentido, se calhar sentes-te mais temático. Estás no nível de uma floresta e metes o som de uma floresta à noite, se calhar ajuda.
Eles por acaso, agora é que pegaste nesse ponto, eles por acaso lançaram inclusivamente no YouTube, que é algo que já vejo algumas empresas fazerem, que é lançam uma banda sonora para o jogo.
É.
Ok? Aliás, tu já tinhas um bocado o Shadows of Brimstone, para falar a verdade, trazia um CD, ok? E traz ainda um CD com banda sonora do jogo, ok? Portanto, eles que vocês podem usar para fazer. Para ouvir enquanto estão a jogar. Portanto, já trazia nesse sentido. Lá está, é um jogo muito temático, etc.
O
Aqui o
Seven,
Earthworm, exato. O Earthworm, o que
Seven
eles fizeram,
Continents, sim.
mandaram para o YouTube. Pronto, puseram no YouTube. Vocês, como, nós, como temos no jogo duas fases, temos a fase de história e temos a fase de encounter, ok? Em que normalmente é na floresta, matar um monstro, etc. Portanto, eles aí têm duas bandas sonoras diferentes, até têm mais, porque depois a cidade pode ter vários sítios, pode ser com mais pessoas, ou pode ser um ferreiro, etc. Pronto, acabamos por ter. E eles acabaram por lançar aí também. Mas aí lá está, aí já é. Já não vejo isso como banda sonora, já vejo como. Como sons para imersão no jogo.
Mas a
Não sei
banda
se me fiz
sonora
compreender.
não acaba por não ser uma imersão do jogo também?
Não, eu acaba por despoletar, principalmente se tu conheces o IP, por exemplo, do Nemesis, né? Acabas por despoletar um bocadinho, ok, de imersão,
Nostalgia, ok.
né? Agora, eu aqui acho que este tipo de música, ou mesmo então levando a outro nível que se usa muito no Dungeon Crawlers, em que é sons temáticos para onde tu estás. Ok? Ou seja, se tu estás numa floresta, o som que tu estás a ouvir, okay, podem ser sons, pode não ser necessariamente música, pode ser sons, são diferentes do que estás numa cidade, do que estás numa dungeon, né? Portanto, e aí acaba por ser um bocadinho diferente, ok? Portanto, eu acho que aí já é uma coisa diferente. Aí tu já tens a música que ajuda-te a entrar no espírito da coisa, né? ou para teres música por trás que seja algo relacionado com o tema, né? Se okay. gostas de ouvir música, mas depois tens depois a parte de sons de imersão no próprio jogo de onde estás. Okay?
Que a música pode ser um desses sons, uma taberna onde tu vás, alguma coisa que tu entres. Sim, sim.
Sim, mas aí já tem que ser um bocadinho mais controlado, né? Pronto, aqui o Warsworn, eles fizeram, pá, aquilo tem 3 horas, sei que é que, e como é numa floresta, normalmente estão sons da floresta, ok? Pronto, ou muito parecido disso, ou... E acho que eles até têm um bocado daquilo, tem um bocado de música. Mas depois tu tens coisas, como por exemplo o Tabletop Audio, ok? Que vocês podem ir ver, em que são música ou ambiente, ok? Que tu podes usar para jogos.
Okay. Esse aí eu conheço, mesmo do Dungeon Master, do Dungeons & Dragons, eles usavam muito isso para tematizar, entre aspas, o ambiente em que nós estávamos.
Exatamente.
Para mim, o Dungeons & Dragons, aí faz... Eu não sou grande fã de Dungeons & Dragons, digo já. Não gosto de jogar um jogo em que eu não conheço as regras, em que as regras podem ser criadas à medida que vamos fazendo, mas isso é outra história.
Nunca joguei RPG,
portanto... Isso podemos trazer um dia um convidado, que eu tenho o convidado ideal para conversar connosco e tentar nos convencer a jogar.
Trazemos isso ao Marco. O Marco, por exemplo, também gosta muito de RPGs.
Ao Marco, podemos trazer o Marco.
Também gosta muito.
Mas, por exemplo, eu gosto muito de RPGs, adoro RPGs, tu metes-me um RPGs a nível de jogo digital, okay. A nível de Dungeons & Dragons não consigo. Porque é como eu digo, eu gosto de saber as regras com que posso contar. Eu não gosto que agora vou fazer, olha, isso não podes, mas então porquê? Ah, porque não faz parte das regras. Ah, não acho tanta piada. Mas a nível de temática, acho que tem todo o sentido aí. Agora, é como tu dizes, música para influenciar, entre aspas, o nosso jogo, não é para tematizar, chama-lhe assim, vou criar esta palavra, tematizar. Tematizar o jogo.
Inventando palavras e tudo, nós somos um espetáculo.
Ou sons para te ambientar ao jogo, chamamos-lhe assim. Agora, pá, os sons concordo, acho que sim, fazem imensa falta, mas isso no Dungeon Crawler. A música depende do jogo, acho que depende muito do jogo. E eu a jogar a solo, então eu não conseguia ser como tu, digo-te já, jogar solo com música de fundo, perdia-me completamente, já não sabia o que andava a fazer, já nem sabia que jogo é que jogava no fim, mas eu estou a jogar o quê? Às vezes os podcasts, já eu quando estou a fazer outra coisa, já me distraio com o podcast, que eu ouço muito o podcast quando vou ao ginásio. Eu estou em que séries? Eu estou em que exercício? Espera, já me baralhei. Já é uma briga que é. Então imagina jogar um jogo que precisa de total concentração.
Epá, pois, lá está. Porque aí eu acabo por ter... Eu estou a jogar jogos muito Dungeon Crawlers, vai. Ou então, se estou a jogar jogos de Eurogame, eu tenho tendência a jogar jogos um bocadinho mais simples. Não gosto de coisas tão complicadas a jogar, pá, mas lá está. Eu gosto de ter música, estou a jogar um Red Cathedral, estou a jogar um Viscounts, ou estou a jogar um Architects, etc. Ou um Dream Home, ou whatever. Pronto. E eu gosto de ter alguma música por trás, ok? Acho que ajuda, se for um ambiente mais controlado, acho que também pode ser interessante realmente essa parte dos sons, porque aqui o tabletop áudio ajuda, se estou a jogar... pá, sei lá, uma coisa que é mesmo dungeon, né? Tipo, se for o Dark Souls, ou se for o...
Falares em Dark Souls neste podcast é pecado.
Não. Ou então, se estiver a jogar, por exemplo, Lord of the Rings, há cenários em que são em tabernas, por exemplo, pá, e meto, vou ao tabletop e meto um cenário, um som de uma taberna, se eu quiser, para se for... se for algo, acho que também ajuda. É muito usado para RPGs, mas também pode ser usado aqui também nos jogos de tabuleiro para fazer-se um bocadinho mais a imersão dentro do jogo e não ser simplesmente música de fundo, ok? Porque aí eu levo as coisas para dois sentidos, gente, música de fundo e ser algo para ser mais imersivo,
okay?
Nesse sentido. E depois entramos um bocadinho na parte também nas apps, não é? Em que as apps não só para este tipo de função, mas depois as apps, como falaste do Machines of Madness, né? Pronto, que ainda não agarrei nesse ponto. O Machines of Madness tem a música certo, tanto o Machines como também o Lord of the Rings, o Journeys of Middle-earth, também acaba por ser uma evolução dessa app. Certo, é a música já chega a ser às vezes um bocado irritante, porque é sempre a mesma.
Muito.
Está sempre aquela lenga-lenga, lenga-lenga, etc. É uma coisa que eu tenho pena que as aplicações não tenham, que é poderes mudar de música. Ok? Pronto, é teres essa música ambiente,
Exato.
mas chama música diferente. Vou jogar outra vez. Epá, já estou farto daquela música. Mete uma música diferente.
Avança.
Porquê é que eu não gosto de desligar o som? Porque, por exemplo, o Mansions of Madness interage com o que está a acontecer. Não é?
A
Portanto,
música
ele tem.
aumenta,
A
vai
música aumenta, ou há
aumenta.
um charão, ou algum tipo de variação que ajuda a tematicamente a entrar no jogo. Não é? E por isso é que eu não gosto necessariamente de estar a tirar a música do jogo. Se bem que eu acho que, agora estou a pensar, sou um bocado estúpido e nunca revi, que é tirar, pode-se calhar, a música e depois deixas os sons,
Mas
os sound effects,
o
não sei
Tchanan
se.
sem a música se calhar não vai fazer grande efeito. Porque fica ali.
Epá,
Fogo, até o que é que.
pois. Não sei,
O que é
nunca
que aconteceu?
experimentei. Nunca experimentei. Mas pronto, mas é este tipo de aplicações que ganham um bocadinho nisso, né? Pronto, dizem, ah, a música, muita gente diz, ah, a música é espetacular. Epá, é espetacular se jogares um ou dois jogos, né? Se jogares os cenários constantemente, né? E se tiveres. Aliás, a música nem sequer muda consoante os cenários, né?
É
A
sempre a
começar por
mesma.
aí, é sempre a mesma. Pá, torna-se seca, né? Não é propriamente, quer dizer. Não, não, não gosto, não, não gosto de estar sempre a ouvir a mesma música, né? Portanto, aí, pronto. Mas lá está, pois se tirares, perde-se este efeito de imersão que a app te dá.
E eu acho que é também um assunto muito interessante que a gente podíamos falar no próximo episódio, que é o efeito da. A importância das apps. Não, não se é bom, se é mau. Não. A importância das apps. E o que é que nós gostávamos de ver numa app perfeita para um jogo. Porque a música realmente é uma coisa que faz muito falta numa app e ajuda-te a inclusão. Uma que faz muito bem isso, e eu já li há bocadinho que falei dela, a do Seven Continent. E tu podes mudar a música consoante o sítio onde tu estás. Porque eles dizem-te mesmo: se estiveres nesta zona, metes esta soundtrack, tem o que eles acham que é esperado de tu andares naquele sítio. Se estiveres noutra zona, podes mudar. Mas eles dão-te sugestões. Se quiseres mudar para outro e estás no mesmo sítio, a app continua-te a sugerir a próxima que. Se estás numa floresta e continuas na floresta, ele muda-te para outro sítio, para outra música de floresta completamente diferente. E eu acho que eles isso fazem muito bem. O jogo pode ter os defeitos que tem, as coisas que tem, mas a nível da imersão, se a app funciona muito bem da parte deles. E eu acho que, para mim, jogos com app acho que deviam ser uma das principais coisas que eles deviam fazer. E muitas vezes são esquecidos. Estou aqui a lembrar-me do o Sea of Legends. A app por eles logo no início correu mal, mas isso é outra história. A música da app era um gajo com um acordeão o tempo todo. Mesmo nos momentos altos, baixos, médios. E eu acho que às vezes eles esquecem-se muito da importância do som nessa parte dos jogos. Porque se tu tens uma app para ajudar-te no jogo, logo por aí. Já é uma coisa mais temática, obrigatoriamente. Eu acho, logo, pronto, é porque o jogo necessita de uma temática para ti e necessita de uma ajuda da app. E acho que às vezes eles metem só a música só para despachar, só para ver, só para inglês ver, como se costuma dizer. E acho que as apps podiam ser muito mais que isso. Vou escrever aqui a nota já, que pode ser um dos próximos episódios a falar.
Pode ser, é uma boa sugestão, realmente, sim. Epá, pois, e tira-te muito depois esse tipo de coisas, pode tirar-te muito de fora, né? E depois tens alguns jogos, até jogos bastante, epá, jogos real-time. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Fuse, ou do, ai, como é que ele se chama, do Indiana Jones, como é que ele se chama?
Espera,
Sim,
Indiana
pronto, mas
Jones.
não interessa. Pá, sim, que é lá Indiana Jones o jogo, mas pronto, não interessa.
Ok, avança.
Mas o Fuse, por exemplo, o que é que interessa do Fuse? O Fuse usa muito a música, tens a música. Aquilo, pronto, para quem não sabe, o Fuse, aquilo são 10 minutos em que andamos a desativar bombas, usando dados, ok? Temos alguns mapas em cartas em que temos que pôr os dados com determinada cor ou determinado número, pronto. E aquilo é muito frenético, é muito. A própria se usar a música, né? O jogo já é frenético, aquilo são 10 minutos, temos para fazer aquilo, salvo erro. E se a app deles tem depois a música. Tem música, inclusivamente tem uma rapariga que às vezes vai mandando postas pescadas, vai dizendo que pode dizer só um, dois, três e sigam, então ela pode ser um bocadinho mais interativa. Às vezes está a mandar bocas ou uma coisa qualquer. Pronto. E então aquilo, essa app leva a ficar ainda mais ansioso, né? A
Tenso,
ficar
sim.
ainda com uma maior ansiedade do que é que estás a fazer. Tá. E então acho que aí esse tipo de aplicação, esse tipo de música também ajuda muito a que ao que estás a fazer, né? A teres um bocadinho, porque o jogo é frenético, tu queres que o jogo seja frenético e por isso tá, ajuda-te a entrar um bocadinho naquele cenário, né?
Naquele
Naquele
stress, chama-lhe
ambiente.
assim.
Exatamente, portanto, pá, e acho que aí ajuda. O Escape, Curse of the Temple. Pronto, estava aqui a ver, já me estava a fazer confusões. Que é também um jogo bastante antigo e que utiliza muito também. Ok, que é um jogo em que estamos num templo e temos que depois escapar do templo, ok? E temos também tempo. E ele, inclusive, também trazia depois um CD. Depois eles acho que lançaram depois já várias versões depois da música, etc., que nós podemos utilizar. Em que também tem isso, a própria música do jogo. O jogo nós andamos com dados a percorrer o templo, a descoberta do templo, e depois existe em determinados pontos em que temos que voltar para um sítio seguro, para uma parte do templo, um sítio seguro. E ele, a música está a dar. Está tudo bem, assim meio de fundo, a malta também está ali toda frenética a lançar dados e a falar uns com os outros. E depois, entretanto, temos de estar atentos ao gongo daquilo e dizer, ai tal, pá, está na hora de
Fujam.
voltares. Fujam. Então a música ainda acelera, portanto, ainda mete mais acelerados aí e mais em ânsia. Portanto, acho que aqui há certos jogos em que a música é extremamente importante para entrares no ambiente em que estás, né? Portanto, não tem necessariamente de ser uma aplicação. Mas aqui a música é uma parte integrante do jogo. Portanto, no Fuse não tanto, mas ajuda. Mas no Escape é uma parte integrante do jogo. Tu tens que ouvir o timer
O
quando eles
bongo.
te mandam o bongo para voltares para um sítio seguro. Portanto, é isto, mas acho que é muito importante. Acho que há aqui partes da app e de muita coisa em termos de música, de ambientes, são de ambientes que nós temos muito, existe muita coisa para explorar. Por isso, não sei se existe mais alguma coisa que queiras acrescentar aqui ou.
Não, acho que falaste mais ou menos. O que a gente consegue tirar daqui é que realmente, primeiro depende do jogo para jogo, o que é que tu queres, e depende de grupo para grupo o que é que elas interessam. Mas acho que é uma coisa que podia ser mais bem explorada nos jogos, principalmente pelas editoras, o som. Porque eles às vezes esquecem-se um bocadinho dessa parte. E há muitos jogos que se calhar podíamos criar vá, uma sensação diferente no jogo através disso. E acaba. Não é por perder, porque a gente também não a conhece. Se não souberes a diferença que ela vai fazer, também não, é indiferente. Mas se calhar podiam aprimorar mais algumas coisas no jogo e dar-te uma experiência completamente diferente e se calhar uma sensação diferente a jogar. Acho que é um bocadinho por aí.
Pois, exato. E claro, funciona sempre um bocadinho melhor com jogos mais temáticos, né? Portanto, e jogos temáticos, Miguel, os jogos temáticos são melhores. Portanto, não venhas cá com coisas respondendo ao último podcast, portanto, em que mandou a boquinha. Eu ouvi, Miguel, não estava já online, mas eu ouvi depois, ok? Está aqui a resposta que temos que falar sobre isso, ok?
Acho que
Ok,
vai haver
Master,
um
mas com
torneio.
jeitinho, Master. Com jeitinho, Master, ok?
Sim, senhora. Após então o tópico da semana, vamos passar ao nosso próximo segmento. Para quem já conhece e já temos alguns fãs deste segmento, que é Above or Below.
Above and below.
O Above and Below é uma brincadeira que eu e o César continuamos a fazer, que nos desafiamos um ao outro para fazermos o nosso top de jogos do Board Game Arena, sendo que não estamos à procura dos melhores jogos, nada disso. Não, isso já o BGG faz muito bem, ou muito bem, entre aspas, com as entre aspas bem realçadas, mas tentamos ver o que nos dá a experiência mais similar ao próprio jogo de tabuleiro. Eu desafiei o César desta vez a jogar um jogo que nós ambos conhecemos, um jogo super temático, um jogo que tem mesmo a ver com o nosso podcast, que é Blood Rage. Estou muito curioso para saber porquê. Porque o jogo tem uma vertente no Board Game Arena e tem uma versão no Steam, o que é muito engraçado. Agora de saber, eu não sei qual é a tua experiência da do Steam. Eu tenho a certeza que o jogo de tabuleiro tu já jogaste e provavelmente deves ter gostado bastante de toda aquela
Tenho no
premissa.
na coleção todo pintadinho.
Olha, estás a ver? Eu não o tenho pintadinho. E eu tenho no Steam e tenho, e joguei no Board Game Arena para fazer. E vai ser muito engraçado fazer esta tríade, porque o meu objetivo mesmo nisto era fazer a tríade para tentar perceber. Não sei se tu já jogaste no Steam.
Não, por acaso nunca joguei. Tenho no wishlist, nunca o adquiri. Mas pronto, só ouvi alguma malta falar de como é que o jogo era no Steam na altura, mas nunca o joguei, só no BGA, portanto. E fisicamente, né?
Então vou deixar-te, César, tu que foste o desafiado, de começares a falar então do tópico, tópico a tópico, e vou complementando com a minha parte.
Exatamente, pronto. Para quem não conhece, começo só para introduzir um bocadinho o jogo Blood Rage é um jogo de 2 a 4 jogadores, ok? Que foi desenhado pelo Eric Lang, que já fez muito jogo bastante conhecido e foi lançado pela Columini or Not. É um jogo muito acarinhado por muita gente,
De
teve muito.
realçar
Sim.
que é considerada a obra-prima do Eric Lang,
Sim.
o melhor jogo dele, é considerado para muita gente.
E o jogo acaba por ter, pronto, além da parte dos minis e etc, que é muito, visualmente é muito apelativo, é muito engraçado e tem uns minis muito giros. Aquilo basicamente, nós estamos no, numa ilha em que tem várias secções e aquilo acaba por ser nós a tentarmos ganhar terreno nessas regiões para ganhar depois subir um bocadinho dos nossos status também. E aquilo, temos monstros pois, que têm vários poderes, e nós temos pois, quests também. E o jogo funciona muito ao início, em que temos cartas, em que estamos a fazer um drafting, em que escolhemos uma carta e depois passamos para o próximo jogador, recebemos desse jogador depois outra carta, outro monte de cartas, jogamos e existe essa primeira fase do jogo. E depois na segunda fase nós vamos jogar e podemos colocar guerreiros em cada zona, podemos invadir, podemos mudá-los de sítio, portanto, existe depois ali uma série de coisas que podemos fazer. Portanto, é um jogo muito envolvente, mas muito engraçado, muito giro.
E muito temático de salientar, porque
Sim.
toda esta vertente é na zona viking, muito na mitologia nórdica do Ragnarok, dos deuses do norte, agora muito pegado também pelo grande jogo que foi lançado, God of War Ragnarok, para quem é fã. Toda a premissa do jogo é baseado no Ragnarok, isto é, o mundo vai ser todo destruído, todos os nossos soldados vão para Valhalla, que é o grande céu dos guerreiros, que é onde todos querem seguir, por isso é que eles não têm medo de morrer, e toda a premissa do jogo é não têm medo de morrer e sacrificam-se sem qualquer problema para chegar a Valhalla, mas para isso têm de ter uma morte de guerreiro, e tem todos os monstros dessa mitologia e todos os deuses, o que torna o jogo muito interessante e muito temático também.
Sim, e pronto, é bastante conhecido. Estava aqui a ver, ele está neste momento em 40º lugar no ranking do BGG, portanto é um jogo bastante elevado. E depois, lá está, eles depois lançaram uma versão no Steam, em que, pronto, está mais apisado, né? De uma forma mais
Exato.
apisada, e pronto, foi lançado. Eles lançaram até, salvo erro, também em Kickstarter, depois lançaram mais
Foi,
umas coisas, etc,
exatamente.
né?
Uns bónus depois para o jogo de base também.
Exato, portanto, foi bastante até falado na altura, porque aquilo estava assim mais ou menos a correr
Foi um
mais ou
preço
menos, pá.
um bocado estúpido que eles tentaram lançar aquilo e impingir às pessoas.
Sim. Mas pronto, e depois lançado, depois também apareceu no BGA, no Board Game Arena, e foi um bocado por aí que nós acabámos por ir. Admito que
Sim, senhor.
nunca tinha jogado no BGA também, ok? Nunca o tinha jogado. E foi uma experiência interessante. Porquê? Vamos entrar aqui um bocadinho da parte da interface. E foi, muito sinceramente, foi das piores experiências de interface que eu acabei por ter.
Estamos juntos.
Epá,
Estamos juntos.
foi muito complicado. É o mapa. O mapa é grande, ainda, relativamente grande para a interface. Está tudo muito separado, é muito complicado de acompanhar as coisas.
Os bonecos são muito pequenos, são apenas uma moedinha no mapa que tu nem consegues perceber, que perde logo a premissa total do jogo. Não é que, como o César disse muito bem, as minis não são o mais importante do jogo, longe disso, mas as moedas que tu colocas num tabuleiro é uma coisa tão mínima que tu parece que estás a jogar ao jogo da moeda ali e esqueces-te os monstros, os guerreiros, o que for, perde-se completamente no mapa.
É, perde-se. O mapa tem, em termos de arte, o mapa é muito bonito. Sim. Mas tendo em conta que é um elemento 2D, né? E estás a ver de cima e estás a ver, os tokens não sobressaem, aquelas moedinhas não sobressaem o suficiente. Portanto, complica um bocadinho perceberes onde é que estão as coisas. No telefone, então, nem falo. Esquece. Pronto. Estou a falar até do computador. Epá, mas foi complicado. Não gostei muito da interface daquilo, de longe. Isso...
Pegando agora na tríade, entre aspas, presencialmente na mesa, e tu isto sabes tão bem como eu, o Blood Rage é um jogo lindíssimo, porque as minis são grandes, os guerreiros são bem definidos, os monstros estão muito bem detalhados, é uma mini Aquila Mini or Not, quer a gente goste ou não, é uma mini Aquila Mini or Not. O jogo no Steam agarra nesse modelo em 3D e transforma-o ali para a aplicação, o que também fica muito bem, porque tu tens, que se tem o mapa, realmente o mapa em 2D, mas depois tens as figuras sobressair em 3D. Fica muito bem, sobressai no mapa, percebes onde queres chegar, o que é que está a acontecer, quais é que são as tuas, quais é que são as do adversário, percebes completamente. O Board Game Arena perde completamente isso. Parece que estás a jogar um jogo completamente diferente, parece que estás a jogar um jogo daqueles antigos que não consegues perceber muito bem o que é que ali se passa, nem quem é o teu guerreiro, nem que tipo de guerreiro é que tu tens, o que é que está a acontecer. Sim. Por outro lado, mesmo o tabuleiro de jogo, o interface do teu próprio tabuleiro de jogo perde muito. Porquê? O jogo mesmo, tens um tabuleiro em que estão os teus status, chamamos-lhe assim, e depois em baixo os poderes que tu vais adquirir. O jogo ali, os status estão completamente perdidos, não sabes qual é que é a próxima evolução, qual não, apenas te pancar ali o número do status que tu tens. Sim. Tu realmente ou és um jogador muito experiente do Blood Rage, e já sabes que eu neste momento já não sou, eu já não jogo Blood Rage há algum tempo, porque o Blood Rage é um grande defeito, precisa de ser jogado no mínimo a 3 jogadores, e mesmo com 3 não é muito forte. Uhum. Tem de ser com 4 jogadores, 4-5. Ele com muita gente é que corre muito bem. Não é um número fácil às vezes arranjar. E às vezes apetece com tanta gente jogar outros jogos. E tu, se não soubermos muito bem, o BGA não te ajuda muito nisso. Acho que eles perderam aí uma possibilidade. Não queria que eles fizessem uma figura 3D. Eu sei que aquilo isso envolve custos completamente diferentes, não é isso? Mas podiam ter feito uma dinâmica completamente diferente do jogo. E acho que se perde muito.
Tinha que ser diferente. Acho que tinham, principalmente em termos de no mapa, tinham que sobressair. Tinham que ter uma arte ligeiramente diferente para sobressair aquilo. E não ter só a cara da malta, né? A cara que tu vês na arte do físico, né?
O Takanoko agarra numa mini e coloca ali. Eles podiam ter feito isso, uma minizinha do Takanoko igual e espetar ali, e ok. Sim. Diziam todos os bonecos eram iguais, mudava a cor. Ok, eu percebi isso, como os jogos antigamente, todos os bonecos são amarelos e aquele, e o monstro é um monstro grande amarelo. Ok, eu percebi isso. Acho que eles pecaram muito por aí, por ao fazerem isso.
Sim, mas sim.
Depois,
sim.
Sou eu. A facilidade de jogar. A facilidade de jogar aqui, ao contrário também do Takanoko que tínhamos falado, o jogo não tem nada que te explique como se joga. Tens vai-te direcionando diretamente para o YouTube, para um canal de um grande explicador de jogos brasileiro, que é o Jaco Explicador, que toda a gente, acho que já toda a gente viu um jogo pelo menos dele para aprender a jogar, que ele é muito conhecido, e já teve o grande pico dele. Mas não te explica mais nada, não te explica o teu interface, não te explica como é que se joga, não te dá uns exemplos, e isso para mim deixou-me, porque eu já fiquei tão mal habituado do Takanoko agora, que pelo menos peço que eles façam uma coisa muito parecida, e não, eles explicam-te e pronto, e tens o livro de regras. E acho que o BGA seria uma excelente oportunidade para as editoras usarem isso para te explicar como se joga um jogo, mesmo que não seja para jogares no BGA. Estavas a influenciar a pessoa para ir comprar o jogo, aprender a jogar no BGA e meter em cima da mesa a jogar. E acho que é uma oportunidade que eles tiveram ali falhada na facilidade de jogar. E acaba por, o próprio interface que tinhas-me dito, acaba por estragar essa facilidade de jogar que tu tens, porque para além disso tens de pesquisar as coisas e depois jogas no jogo e não estás a perceber nada do que está ali a passar. Ficas completamente perdido.
Sim, é verdade. Também tive um bocado de dificuldade. Eu, como tu, também não jogo, já não jogava o Blood Rage. Aliás, os grupos com que eu jogo agora, o Blood Rage era esticar um bocadinho, se calhar. Mas portanto, não veio tanto para a mesa. Acaba por não ouvir, portanto já não joga há muito tempo. E sim, dificulta. Dificulta um bocado a perceberes. E ficas mesmo... ok, isto não é nada especial, ok?
Uhum.
Por isso, sim, se quiseres aprender o jogo é um bocado complicado. É um bocado mais complicado. Isso. Até porque não é um jogo fácil de aprender. É um jogo que demora um bocadinho mais a aprender, digamos assim.
Sim.
Pronto, por isso, e no BGA jogos que demoram muito mais tempo a aprender são mais complicados depois de pegar ali. Por isso, pronto, e aqui a interface depois não ajuda muito nesse sentido, realmente. Ora então, aqui um bocadinho a parte da interação com os jogadores. Tu já pegaste um bocadinho nesse ponto. Eu não achei grande espingarda, sou muito sincero. Achei um bocado complicado. Se for em tempo real, sim. Aliás, eu acho que este jogo pode funcionar bem se for em tempo real. Acho eu. Até pode funcionar relativamente bem se for em tempo real. Se for no modo turn-based... acho que é um jogo demasiado longo. É um jogo que tem algumas peças. Tens que perceber muito bem o que é que os outros jogadores querem fazer, o que é que os outros jogadores estão a pensar em fazer. Epá, e isso não funciona tão bem se for em turn-based. Pronto. Lá está, se fores um jogador experiente, já jogaste muitas vezes, já experimentaste várias estratégias, consegues ali se calhar um bocadinho mais fácil. Agora, os primeiros jogos, ou se não jogares isto com regularidade, acho que o tempo real funcionaria muito melhor nesse sentido. Acho eu.
Eu acho, eu aí acrescento até, eu só consigo jogar este jogo em tempo real. Porquê? Se eu jogar por turnos, a grande parte do jogo é perceberes a estratégia, sabendo que cartas é que passaste para o adversário e que cartas é que ficaram para ti. Mesmo sabendo do 5, ali roda quais é que são as cartas que tu tens. E se tu for jogar por turnos, sabendo que um jogo por turnos demora às vezes horas e horas e horas e horas até passar, é normal te esqueceres e de passar completamente ao lado. Sim. E às vezes, mesmo as tuas cartas que tu tens na mão, o jogo passa-se normalmente em 3 gerações.
Certo.
E de uma primeira geração para a segunda ou de uma segunda para a terceira, tu esqueces-te às vezes do que é que era o teu plano no início e qual é que vai ser o teu plano agora, porque o jogo, apesar de estão lá as cartas, se tu não souberes muito bem qual é que é a próxima carta que tu queres, porque viste, porque sabes que é um upgrade, qualquer coisa, às vezes perdes-te completamente. E eu aí digo-te que o jogo, para mim, só consigo jogá-lo mesmo diretamente logo no momento. Daí a app da Steam aí funcionar muito bem, que só está essa vertente. Diz-te mesmo a app quando tu começas, diz-te mesmo que vais perder não sei quanto tempo a jogar, mas que é uma experiência única. Aquelas conversas que eles têm. Pronto.
Mas aí a app no Steam, tu te jogas online com outros jogadores ou tens também a AI para jogar?
Tens as duas maneiras, podes jogar com os jogadores, podes jogar com a IA. E podes jogar com os jogadores e com a IA. Se não tiver gente suficiente.
Okay.
Também é fixe, porque tu podes aprender muito e subir o nível da dificuldade deles e tu e outra pessoa andarem todos à batatada com uma IA. É muito fixe também. Acaba por ser engraçado em certa medida.
Okay.
A nível de arte e representação de arte, como eu te disse, o tabuleiro realmente é muito bonito. O tabuleiro do jogo é bonito, faz questão, mas eu acho que, como nós já falámos, a falta da presença das minis e a forma como ele está, perde-se muito com isso. E eu acho que aí perde muito da nuance do jogo. E eu acho que as pessoas já estão aqui a perceber um padrão, que eu estou aqui a dizer, que é a representação do jogo perde muito devido à forma como eles colocaram o interface dos bonecos, porque mesmo a arte acaba por ser muito simplista. A arte da carta que tu tens é uma coisa muito simplista, nem realça muito aquela arte bonita do jogo, porque o jogo tem uma arte bonita também. E eu acho que não a realça.
Sim, também concordo. Aqui é daqueles jogos que acho que os minis aqui fazem alguma ou aquela representação mais 3D faz alguma diferença aqui, na minha opinião. Lá está, se vais ter uma representação só 2D, tens que alterar o que existe. Não podes reutilizar o que existe. E o BGA tem muito isso, né? Que é reutilizar o que o jogo já tem. Neste caso, a arte. E para este jogo não funciona.
Pronto. Exatamente. Não, perdeu isso, muito, eu acho, por isso.
Acho que perde um bocadinho nesse sentido. O que é que foi melhorado em termos da adaptação? Para mim, a resposta é fácil. Nada.
Nada.
Zero.
Eu acho que, dos três jogos que falámos, acho que foi a primeira vez que isto saiu da nossa boca, foi o nada.
Sim. Acho que não ganhou nada com isso. Nada, 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 nada.
E colmatando já a seguir, o que é que piorou? Acho que o jogo ficou muito pior. Por isso, malta, eu, na minha opinião pessoal, se quiserem jogar o jogo online, percam um bocadinho de amor à carteira, ou então esperem por uma promoção. A Steam tem sempre promoções à bruta de tudo e mais alguma coisa, ou o Good Old Games, ou o que for. Às vezes até o do Charity, como é que ele se chama? Que eles às vezes fazem charity para instituições, se tu comprares os jogos deles, já não sei como é que se chama. Tem às vezes board games e tem o jogo, e foi aí que eu arranjei. Eu arranjei uma carrada de jogos desses por 10€, o Scythe, o Blood Rage, uma carrada deles. Sim. E joguem aí. Compensa muito mais. Eu ia brincar no início, quando estava a fazer esta análise do jogo, que o BGA era o Blood Rage dos pobres, aquele, quem pudesse ia ser. É que nem isso, é que nem, eu acho que nem tem condições para ser o Blood Rage dos pobres. Acho que é uma, acho que vocês, quem jogar isto, fica muito mal impressionado com o jogo. E até vai dizer, não, ainda quer experimentar este jogo. Não, 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 não deve ser nada de jeito.
Faz um mau serviço para o jogo, sem sombra de dúvida. Era um jogo que eu, se fosse publisher, eu não o queria lá.
Yeah.
Porque acho que faz um mau serviço para o jogo, na minha opinião. Por isso acho que tinha que ser uma coisa um bocadinho mais embelezada, um bocadinho. Lá está, precisa ali de outro. O BGA é uma coisa muitas vezes mais simplista e precisava ali de um motor um bocadinho mais potente nesse sentido.
A Cominior Not podia ter arriscado um bocadinho menos e colocado, por exemplo, um jogo como o Gizmo. O Gizmo ali teria corrido sem qualquer problema. Eram umas bolinhas que saíam e tu fazias umas cartas bonitinhas, agavas na arte das cartas e seguias. Resumidamente, eu acho que este jogo vai para o terceiro lugar dos três que nós temos. Não sei se concordas, se não.
Concordo, sim. É pena. Não estava à espera, mas vai. Portanto, nós neste momento temos o Takenoko em primeiro, não é?
Uhum.
Em segundo temos o Nivaladir. Ainda falas tu em jogos, e que eu tenho jogos em que são difíceis de dizer o nome. E em terceiro temos então o Blood Rage. Não é? Portanto, não estava à espera, até porque gosto do jogo e não estava nada à espera, mas pronto, é assim que temos o nosso top.
E então, por mais um mês, Takenoko encontra-se à frente de todos os jogos, pelo menos os três que nós analisamos até agora, no Board Game Arena. Por isso, malta, é porque é bom mesmo. Vão experimentá-lo. Se vocês não concordarem. Sim. Se vocês não concordarem com a nossa análise, ou acharem que o Blood Rage merece um bocadinho melhor a posição, falem para aqui para o canal, ou se têm outro jogo que acham que eu e o César devemos jogar e analisar, mandem também um mail para o nosso e-mail, que é o podcast@dicecultural.org, ou então falem connosco também no WhatsApp.
Exatamente. Pronto, e agora, malta, vamos passar então ao nosso próximo segmento, muito rapidamente, que é o Joia Secreta, onde falamos de um jogo que não é, achamos que não é muito conhecido, ou pelo menos não recebe o amor que deveria de receber. Portanto, vamos passar ao Joia Secreta.
Joia Secreta.
Mais nada, aqui vai o belo do chicote. Olha, toma uma imagem chicotada.
Eu acho que a crise afinal aparece aqui. Eu acho que a crise dá o chicote ao Marco quando ele fala.
É aquela chicotada. É lá.
Eu acho que é mais por aí esse chicote. Eu acho que ela afinal aparece, eu não tinha percebido.
Ora, toma lá mais uma chicotada a cada dois. É isso. Bem, então no Joia Secreta desta vez venho eu mostrar, a falar um bocadinho de um jogo em que, já falei no início, e eu não conhecia, não, e acho que é pouco falado, na realidade, que é o Papaio, em que é um jogo que, lá está, joguei-o recentemente naquele evento que tivemos na empresa. O Marco já tinha falado nele, aliás, acho que no último podcast, ou sei o que foi, ele falou, ou no top, alguma coisa qualquer, ele falou e diz que farta-se de chegar a este jogo e estão sempre a pedir este jogo, jogam qualquer coisa e depois, vamos jogar Papai, etc. E eu assim, ok, está bem, pronto, tudo bem. O Papai é o quê? O Papai é um jogo de 3 a 8 jogadores, joga-se mais ou menos em cerca de 30 minutos, portanto é um jogo bastante rápido. Dá para, no segundo BGG, é para 7 mais, para idades de 7 mais. Para verem a simplicidade, o peso é 1, portanto, extremamente simples. Não tem designer acreditado e, segundo aqui o publisher, tem a Gigamic.
Nunca ouvi falar.
Também não. E o jogo é exatamente o quê? É um jogo muito simples, muito baseado, tipo um jogo tradicional que agora ainda bem que me escapou o nome, mas pronto, em que temos basicamente, nós devemos ter quatro naipes, temos cinco neste sentido, neste jogo, temos os naipes normais, o copas, ouros, o paus e as espadas, ok? E depois temos um outro naipe, que acaba por ser os pontos de penalização, ok? Que nós acabamos por ter, são cartas com pontos. E aqui o que é que nós fazemos? Nós vamos ter sempre, vamos ter depois, o jogo acaba por ser jogado em que temos, uma pessoa começa a jogar e começa a jogar com um naipe, ok? Lança um naipe, portanto se nós jogarmos ouros, toda a gente vai ter que assistir a ouros, ok?
Um bocado à bisca.
Um bocado à bisca, exatamente. É a bisca, exatamente. Portanto, nós vamos ter que assistir a ouros. Só podemos jogar outra carta se não tivermos ouros, ok?
O trunfo, o
Nesse sentido.
mítico trunfo da bisca,
Exatamente.
sim.
Exatamente, ok? Pronto. E então, aqui, nós vamos, pois, é jogar isso e depois vamos colocar. Temos umas cartas que são, pá, já não me lembro coisa de quando é quando. Eu joguei isto, pá, umas duas ou três vezes, este jogo. Na altura, e depois já não joguei, vou agarrar nele, sem sombra de dúvidas. Vou comprá-lo sem sombra de dúvidas, mas ainda não o comprei, até porque acho que é um jogo bom para jogar com a família, tipo agora de Natal, etc. Um jogo muito bom para se jogar, porque é muito simples e é um conceito interessante para a malta ver. E aqui, portanto, nós temos depois o outro de naipe, que é então o papai. Acho que é o naipe chama-se mesmo papai, que tem então uma pontuação e que nós podemos pôr então essas cartas para jogar. Se não tivermos o trunfo que foi puxado. Portanto, o que nós queremos é receber o mínimo de pontuação possível. Certo? Pronto. É o nosso
Então, o nosso
objetivo.
objetivo é os pontos mais baixos possível.
Exatamente. É ter os pontos mais baixos possível. Mas depois tem aqui um catch. Que é, para mim tem este catch de ter mais um naipe e ter este naipe lá pelo meio. Okay? Ah, e nós podemos puxar desse naipe do papai. Okay? E é giro. Quando puxamos pelo papai, temos as cartas e depois a malta vai ter que toda estar a pôr e está tudo a tentar pôr o máximo possível, né? Para tentar ficar a ver quem é que fica limpinho. E depois nós temos também no início de cada ronda, aquilo acho que joga-se 3 vezes, salvo erro, e acho que no início de cada uma nós lançamos um dado e o dado vai ter os diferentes naipes, antes do papai.
E é o trunfo.
E esse, não, se bem me lembro. Okay. Esse dado, o trunfo que sair, o naipe que sair nesse dado, vai ser, acho que salvo erro, acho que é o 7, que vale tipo 40 pontos ou uma coisa qualquer. Epá, é uma coisa assim estúpida mesmo. Portanto, tu estás a ver se não levas isso de todo. Epá, e a interação. É um jogo muito simples que eu também, se fosse-me explicado, pura e simplesmente, eu dizia, pronto, ok, é giro, talvez. Agora, quando eu joguei, eu digo, nós divertimos tanto com aquilo, tanto, porque depois pode ser malzinho, mas depois, epá, tá alguém sempre a sofrer com a levar, mas depois acaba por dar a volta, ou então, pá, e como o jogo é muito rápido, acaba por não haver grande problema de estares a massacrar alguém, pronto. Não é por aí. Mas acho que. Epá, tem uma interação tão engraçada, tem um jogo tão simples e intuitivo, que a interação que ele tem dá muito mais que pensar do que o jogo aparenta ter. Não é um bem de brother, um bem de brother, nem tens que ter grande estratégia, nada disso, ok?
É um party game, acaba por ser um party game.
Acaba quase por ser, um jogo mais familiar. Eu até nem diria tanto um party game, acaba por ser um jogo mais familiar, porque tem um conceito muito conhecido de toda a gente, ok? Do jogo tradicional da bisca. Mas dá um catch em cima. Portanto, é um jogo que vocês, mesmo com os vossos pais ou avós, ou o que é que seja, que estão habituados a este tipo de conceito, se gostam então de jogo, desse tipo de jogos, ainda mais, ok? Em trazerem para a mesa com um cheirinho extra. Porque esse tipo de interação, este tipo de extra, leva muito mais a termos. A ter ali um bocadinho, não diria caos, mas um risco maior, ok? E não tenta aquela coisa de estares a contar tantas cartas. Tem, tu consegues contar as cartas, consegues perceber, ok, tu já tiraste isto, já tiraste aquilo, tu já não tens ouros, Portanto, okay. Tu a seguir vais começar a pôr cartas más. Portanto, consegues fazer este tipo de raciocínio ainda, mas leva ali um bocadinho depois a mais um caos que rapidamente tu levas, espetas para uma pontuação
para a confusão.
Exagerada. Pá, está muito giro, muito engraçado. Adorei o jogo. É uma caixinha pequenininha, tenho muita pena não o ter. Aqui que digo, vamos estar. Eu vou, depois a gente mete aí umas imagenzinhas no vídeo para vocês verem das cartas. Aquilo também é um baralho de cartas, não tem muito que se lhe diga. E é um dado. Ok? Pá, é um jogo espetacular. Eu vou agarrar neste jogo e vou levá-lo para o Natal e para as festas de família, uhum. etc. Pá, e a malta vai adorar aquilo, com a certeza.
Eu vou-te ser honesto, quando vocês falaram isto a primeira vez, eu fui pesquisá-lo. Uhum. E não encontrei, porque eu não estava a conseguir escrever papai.
Sim.
Eu escrevia papai, papá, papai, e ia-me dar um jogo da Advir que é o papai. Não sei se tu conheces também, que era Advir, que é mais ou menos. E eu, mas não é isto que eles falam de um jogo de cartas que é o papai. E eu fui pesquisar, e realmente, nas nossas notas individuais, tu escreveste o jogo bem escrito. E só hoje é que eu consegui encontrar o jogo papai. E eu quero salientar isso. Só hoje é que eu consegui ver a caixa, porque Sim. tu e o Marco falam muito deste jogo, mesmo no nosso WhatsApp pessoal, nós estamos todos. Vocês falam muito, têm estado muito a falar. Eu tenho estado muito curioso com o jogo, a tentar perceber que tipo de jogo é este, porque é que mexe tanto. Ainda por cima o Marco é um Eurogame... É um Eurogamer que gosta muito de Eurogames. Tu, o contrário, um jogador muito temático. Eu, caraças, mas que jogo é este que eles tanto falam? O Mark diz que só quase joga isto quando joga com alguém. Tu também, super curioso, que jogaste com ele, também andava à procura. E encontrei-o. Realmente hoje consegui-me debruçar um bocadinho sobre ele e ler. E enquanto tu falavas, também estava aqui a ler. Epá, e eu realmente acho a premissa muito interessante de agarrar num jogo que todos nós conhecemos, que é a Bisca, pronto, e dar essa nuance. O da Cru fez isso já muito bem. O da Cru agarra nessa premissa do jogo da Bisca, não lhe dá esta premissa do competitivo, do cooperativo, mas que realmente funciona muito bem em Portugal, porque é um jogo já muito conhecido nosso e adaptamos e conseguimos já com os nossos avós, apenas explicamos-lhe aos nossos pais, temos de lhe explicar, não, isto não é para ganharmos, isto é para trabalharmos em conjunto para chegarmos àquela conclusão. Ok. Este aqui também parece ser um jogo muito engraçado de meter na mesa, de conseguir trazer muita gente, mesmo da nossa geração, porque há muita gente que não gosta de jogos de tabuleiro, mas sempre jogou jogos de cartas, ou vai para os cafés próprios, ou tem aquela para, ah, tinha que comprar de cartas, quero jogar. Eu posso levar o jogo e dizer, olha, este jogo é tal e qual a Bisca, mas tem aqui uma nuance. Em vez de fazermos mais pontos, o nosso objetivo é fazer menos. E tem este baralho que, quando nós não temos nada, temos de ir buscá-lo. E eu acho que isso pode correr muito bem a trazer. O engraçado era que eu andei aqui à procura onde é que é possível arranjar e neste momento não encontro nenhum sítio onde o venda.
Tens. Então, depois eu há pouco tempo, posso ver, e acho que era cerca de 12 euros. Portanto, é um jogo, um jogo baratíssimo. Baratíssimo mesmo.
Porque é 12 no Board Game Geek não aparece nada. Nada de nada nesta vida.
Sim, mas conseguem arranjar o jogo. Ok? Conseguem arranjar o jogo que ele está disponível. Okay?
Já sabes, César, tens de mandar um privado. Tens de mandar um privado.
Talvez mande-te um privado. Não, não vou fazer aqui propriamente publicidade, mas...
Exatamente.
Pronto, existe uma loja cá em Portugal que tem, inclusivamente. Portanto,
ok.
Portanto, sim, vocês conseguem arranjar. Pá, é muito bom. Eu gostei. Porque lá está, o The Crew acabas por incutir depois a cena do cooperativo.
É isso, o Alpha Player.
E isso, nem é só o Alpha Player, isso para pessoas não gamers e principalmente mais velhas, é um conceito já um bocadinho mais estranho, ok?
Uhum.
Este aqui ainda é um nível abaixo disso, porque este é, vocês jogam a Bisca, já jogaram a Bisca, percebem a Bisca, ah sim, a Bisca, então pronto, então é isto, mas acrescentam-me só mais estes dois pontos, pronto, e sigo, ok? Mais um naipe, é para fazer isto, e tem este dado que se leva o 7. Levam 40 pontos, eu sei o que é que é. Acho que ainda funciona ainda melhor. Epá, e o que eu gostei mais é a interação que estávamos a jogar, estava eu e o Marco, estava mais o Ricardo Jesus também lá estava, e depois estavam mais duas pessoas a jogar connosco, duas ou três, que eu não os conhecia, por isso simplesmente não os conhecia. E a interação que criámos entre nós foi brutal. Portanto, eu assim, se isto funciona aqui, isto em família deve ser um mimo.
Deve ser muito
maravilha.
Bom.
Então, e, por cima que... o, Marco, O Marco com os diz picares. Que malta que fala, que joga com ele coisas, pá, os mais variedíssimos tipos de jogos, e dizem, então agora vamos jogar o papai. Marco, outra vez! Ah, vamos jogar o papai. Siga. Pronto.
Vamos aquecer com o papai e vamos terminar com o papai.
Exato. Pá, fiquei impressionadíssimo, gostei muito, portanto, e este é daqueles, pá, não, vou jogar. Só não fui comprar ainda porque ainda não consegui lá ir. Porque eu vou comprá-lo certamente para ter na coleção. O jogo funciona lindamente. Portanto, okay. Esta é a minha joia secreta desta semana. Tenho aqui só uma pequena batota em que vou acrescentar só mais um. Porque o...
Pois.
Eu sei. Mas vai em resposta aos Roland Wrights que eles fizeram da última vez, em que pediram então para fazer um joia secreta, ok? Uhum. E vou só acrescentar aqui o Quix. Okay? O Quix é um Rolling Right, aliás, foi o primeiro Rolling Right que eu joguei. Okay? Quix, que chama, escreve-se um Q de Quaquá, ou um Q de novo, W-I-X-X, Quix.
Não conheço.
Não conheces, pronto. É um jogo brutalmente básico, em que basicamente é um conjunto de papel, ok? Com umas linhas, com uns números, e são 2, 4, 6 dados, ok? São com 6 dados. Um verde, um azul, um amarelo, um vermelho e 2 brancos, ok? E aquilo, a ideia é, vocês lançam os dados e depois toda a gente pode cruzar os daqueles são D6 normais, pode, os dois dados brancos, a soma dos dois dados brancos vocês podem cruzar numa das tracks quaisquer, aqueles são diferentes tracks, diferentes linhas com números e as diferentes cores, exceto o branco, okay? E vocês podem cruzar, acaba por ser fazer uma cor qualquer, e a pessoa que lançou os dados, que é o jogador ativo, além disso, pode juntar um dado de uma cor com um dado branco. Se fazer a soma e depois cruzar esses números. Qual é que é a questão? Os números vão de 2 a 12. Ok?
Uhum.
E se vocês... há linhas em que é crescente, portanto, de 2 a 12, okay? Tudo da esquerda para a direita, e há outras linhas que são decrescente, de 12 à esquerda para 2 à direita. E vocês, quando riscam um número, já não podem ir para a esquerda desse número. Portanto, o maior é o 12. Vocês riscarem o 10, já não podem utilizar o 11 nem o 12. Okay? Pronto. E isto tem que jogar com aquilo. Portanto, vai haver depois alturas em que vocês não vão conseguir jogar. Uhum. E vão então cruzar uma parte que vai vos dar 5 pontos negativos. O jogo inclusive acaba, salvo erro, se alguém cruzar os 4 pontos. Ok? Ou então, quando conseguimos 7... Eu já não jogo isto há algum tempo, mas quando conseguimos colocar 7 números ou uma coisa qualquer em duas linhas, o jogo também acaba. Pá, é um jogo brutalmente simples. Brutalmente simples. Mas funciona muito bem. E tens que pensar muito bem naquilo. A primeira vez que tu jogas aquilo, vais completamente espalhar ao comprido. Vai espalhar ao comprido, que aquilo acaba por ter algum tipo de dinâmica, algum tipo de pensamento, de planeamento que tu tens que ter com as probabilidades, etc. Pá, okay. E é um jogo que eu vejo muito pouco falado, mas que funciona muito, muito bem, na minha opinião. Portanto, está aqui Marco e Bruno e Miguel. A minha resposta então ao Rolling Right, ou a joia secreta do Rolling Right, só para a gente não ficar muito distantes desse mesmo.
Sim, pumba, toma. E eu estou aqui a ver, e o jogo tem uma carrada de versões, desde Card Games, expansões Big Points, Death Duel, Connected, tens uma carrada de expansões desse, por isso não é assim tão. É, até tem uma carrada de coisas. Sim,
tem, não, mas é um jogo que não é nada falado, por acaso.
Nada. Eu nunca tinha ouvido falar deste jogo.
É 2012, claro. Portanto, acaba por ser dos Rolling Rights, primeiros Rolling Rights, né? Acaba sim, por, sim. Até por ser, quando começaram a aparecer. Foi o primeiro que eu joguei, foi-me apresentado. Pá, mas sim, mas é um jogo que pouco ou nada se fala, e acho que é pena, porque é um jogo que tem mais do que aquilo que parece, na minha opinião.
Sim, senhora. Muito obrigado pela tua partilha. Muito bem. E parece que o nosso tempo está a acabar. Foi um bom podcast, foi uma grande experiência. Partilhámos aqui e acho que terminámos muito bem com estas duas joias secretas. interessante, chamemos-lhe assim, e fica muito curioso, principalmente para o papaio. Vou pesquisar melhor isso. Bem, malta, estiveram a ouvir então o DICE Podcast, uma iniciativa da Associação DICE Cultural, com o grande César Mendes e comigo, o Diogo Tindade. E gostaram deste episódio? Gostaram desta dupla novamente? Acham que foi temático o suficiente? Acham que a banda sonora enquadra-se perfeitamente? Gostávamos de saber a vossa opinião. Deixem as vossas respostas então no Facebook da DICE Cultural ou vão até o nosso WhatsApp e vamos continuar lá a conversar. E não se esqueçam também, se quiserem, podem enviar um mail para podcast@dicecultural.org, para nos enviarem as vossas ideias, feedbacks, jogos que acham que devemos jogar, ou então algum tópico que gostavam de ouvir da nossa parte e que tenham curiosidade que nós falemos sobre ele. Se gostaram deste episódio, não se esqueçam de subscrever para estarem sempre em cima dos assuntos mais indies do momento, quer da nossa dupla temática, quer do trio, que de vez em quando há aqui umas interessantes despiques entre nós,
E o
e para
cubista
saberem.
e do pastel, das cores pastel.
E para saberem agora a resposta também do soundtrack, se eles realmente têm algum soundtrack específico para os Eurogames deles. Eu acho que eles devem ouvir música militar ou assim qualquer coisa para estarem em linha. Mais uma vez, obrigado a todos os que ouvem o podcast e nos deram a oportunidade de falar. Aproveito também para relembrar que a DICE Cultural continua a lançar muito mais conteúdo escrito e em vídeo. Sigam-nos a partir do site da dicecultural.org, têm lá os links para as nossas redes sociais e para os nossos parceiros. E não se esqueçam, não percam os próximos episódios com a equipa do costume, porque nós também não.
Deus, pessoal, até à próxima.